Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras, senhoritas, senhores, ouvintes, espectadores. Vamos tratar hoje, junto com o senhor Ademir, a honra que temos de ter o doutor Ademir Pinhari Mendes, para tratar de um assunto que foi muito questionado na década de 70, 80, que é a filosofia no ensino fundamental, né? Antigamente era o
Médio.
científico, que era toda uma resistência, porque o problema não é que a filosofia seja inútil, é que a filosofia amedronta, amedronta por causa do seu aspecto crítico. Por isso mesmo que Sócrates foi condenado, né? Porque ele fazia críticas à sabedoria e à política do seu tempo. Então, professor Ademir, apresente-se e vamos falar sobre isso. Você vai relacionar isso com o Plano Básico de Currículo Nacional, tá?
Então, olá pessoal, tudo bem? Professor Moser, é um prazer poder falar contigo e com os espectadores aí, os ouvintes da nossa rádio Uninter.
Para nós é uma honra, Ademir.
Central de Notícias Uninter, falar um pouco aí da problemática que relaciona filosofia, ensino de filosofia e a educação, especialmente a educação média brasileira. Eu sou professor de filosofia já aí há 30 anos, né? Comecei trabalhando com história, porque em 1990, que eu comecei a ministrar aulas, a filosofia tinha sido retirada do currículo escolar das escolas públicas brasileiras, na sua grande maioria, depois de um longo período lá de 20 e poucos anos do regime, da ditadura militar. Poucas escolas, talvez algumas escolas confessionais, tem algumas pesquisas mostrando isso, que ainda lá no final, no início da década de 80, né, o final da década de 80, ofertavam em algumas escolas de padres, ainda tinha filosofia. Mas na
Bom,
rede
Ademir, uma pergunta: quem é que tem medo da filosofia?
pública, não. Então, essa é uma boa pergunta, né? Acho que a questão principal é o que temer na filosofia, né? O que temer na filosofia? Se a filosofia pode nos ajudar a ter uma forma de pensar junto com a ciência, né? Junto com a ciência, com a arte, com a religião e outras áreas do conhecimento, por que temer a filosofia? Né? Aliás, não se faz ciência sem filosofia, não é verdade, professor Moser? Quando o cientista está lá no seu laboratório, elaborando as suas hipóteses, pensando nos seus problemas de pesquisa, o que que ele vai investigar e como vai investigar, essa etapa, já diz lá, né, os nossos filósofos aí da ciência, essa etapa é uma etapa essencialmente filosófica, diz por exemplo, Thomas Kuhn, né? Que baseando-se em um paradigma, ou seja, numa forma específica de pensar do cientista, ele vai produzir conhecimento científico. Mas não se produz conhecimento científico sem o pensar filosófico, sem o questionar, né? Sem levantar hipóteses, sem levantar perguntas. E talvez, professor Moser, aí posso dizer, né, uma hipótese aqui. Quem tem medo da filosofia é quem tem medo de perguntas, né? Quem tem medo de perguntas, porque em geral as pessoas buscam dar respostas, especialmente a religião, né? A religião busca dar respostas. Oi, professor Moser, sua câmera está um pouquinho fechada. Aí.
O grande problema é esse, justamente porque, além disso, como dizia Alain Touraine, em defesa da sociologia da universidade, um livro que ele escreveu no século passado, dizia o seguinte: que muitas vezes a universidade está aí para o próprio com satisfação dos professores. Mas o grande problema do medo da filosofia, que acusa de inutilidade, é a parte crítica, né? Que tem que responder às quatro perguntas de Kant. Que me é possível saber, que devo saber, o que devo fazer, o que é que eu posso esperar, que é a questão do fim da vida, né? Porque a turma tem medo de pensar na morte. E quem é o homem, fim de contas? E as pessoas hoje em dia parece que querem mais se espelhar na juventude, os milênios, querem se inspirar mais nos cliques de curtir do que espalhar no Facebook, no WhatsApp ou outros sites, né? Então, qual é a restrição que a filosofia tem com seus jovens alunos, professor?
Então, conheço uma autora, que acho que você conhece também, muito melhor que eu, talvez até, Agnes Heller, que é uma filósofa, né, do leste europeu, que depois migra para a Austrália, depois para os Estados Unidos, e ela, baseando-se um pouco também no Kant, mas ela coloca três questões que eu levo sempre para a sala de aula para entender o processo de aprendizagem filosófica dos estudantes do ensino médio. Né? Ela chama de três perguntas vitais, assim como Kant tem quatro perguntas, ela coloca três perguntas vitais necessárias para quem quer deparar-se com a filosofia, ou quem quer receber, esse é o termo que ela usa, recepção da filosofia, que é como posso pensar, né? Então, a primeira questão é gnoseológica, é o pensamento, como posso pensar.
Devo saber, né?
Isso, conhecimento. Sem conhecimento não tem possibilidade de filosofar, né? Como a segunda questão vital, né? É como devo agir, que é aí o ponto de vista da ação moral, né? E o ponto de vista político, como devo viver, né? Então tem uma questão de conhecimento, uma questão ética e uma questão política, né? Então, se a filosofia ou qualquer filosofia com a qual nós nos deparamos, porque a gente não fala em uma filosofia, mas em filosofias, né? Que nos ajude a entender na sua amplitude, né? Buscar respostas para essas três grandes perguntas, tá? Eu vejo que isso mobiliza o nosso estudante de ensino médio. Em sala de aula, minha experiência com estudante de ensino médio e a minha pesquisa também mostrou isso, né? Que nós temos três atitudes, geralmente, tá? Em sala de aula com a filosofia no ensino médio. Tem um aluno que gosta de filosofia, né? Que gosta de ler, que conversa com o professor, que carrega livros, que pede livro emprestado, né? Tem um aluno que diz que não gosta da filosofia, mas por não gostar da filosofia, ele é obrigado a brigar com o professor, porque ele tem que argumentar, né? Ele tem que rebater as ideias, e esse é um bom interlocutor, eu diria que é o melhor interlocutor na sala de aula, que é aquele que luta contra o pensamento, o seu pensamento, porque ele também tem o dele, e tem uma grande maioria, como diria lá o filósofo Gramsci, né? Os indiferentes, não sei se você já passou por isso em sala de aula, são os indiferentes, são aqueles que aceitam, copiam a matéria, realizam os trabalhos, mas raramente se colocam propriamente uma questão filosófica, porque eles entendem, de fato, que a filosofia é algo inútil e que não tem nada para trazer para eles. Né? Agora, quando a gente consegue confrontar esses dois grupos, o grupo que gosta da filosofia e o grupo que não gosta da filosofia, aí você instala em sala de aula aquilo que a gente chama de laboratório, né, de pensamento filosófico. Aí a coisa explode para o lado do bem, né?
Veja bem, professor, porque é realmente o seguinte, porque a questão da filosofia é que você está engajado na pergunta que você faz. Eu pergunto quem é o homem, pergunto quem sou eu. E pouca gente, o próprio Bauman fala isso numa das cartas que ele tem, das 44 cartas aos pós-modernos, né? Ele fala que praticamente as pessoas hoje não têm mais condições de viverem sozinhas, apesar de a pandemia nos obrigar a esse isolamento social. Então, eles procuram sair de si e entrar em contato através de plataformas digitais. Mas, na realidade, o que a maioria dos adolescentes, jovens, milênios, eles querem aprovação e reprovam como cringes, os cringes, nós somos os cringes. Tudo aquilo que acho que está fora da moda deles, né? Por exemplo, eu não vou, de jeito nenhum, na minha juventude adiantada de meus 88 anos, tentar imitar um jovem. Seria ridículo. Mais ridículo do que um jovem imitar o velho. Portanto, nós temos que respeitar as diferenças, não só de cultura, de raça, de posição social, mas também de idade. Esse é o grande problema. Porque o grande problema, como dizia lá Platão, tanto Sêneca como Platão, naquele, quando trata da velhice, na velhice, nada, nenhum companheiro é melhor do que um filósofo. Se você, digamos, pensar realmente sobre qual é o valor da vida, sobre o valor da natureza, o que é que nós realmente somos. Lembro-me de um autor que eu li em 1950, por aí faz, portanto, já 70 e poucos anos atrás, Jean Guénot, nome, acho que é o Homem Natural, um romance que ele escreveu, que muita gente nasce sem ser, a maioria das pessoas nasce sem ser consultada, vive para sobreviver e morre por imitação. Quer dizer, essas pessoas passam a vida em branco. Como diz Sêneca, acha que a vida é curta porque se ocupa de coisas inúteis. Porque na hora de cumprir aquilo que a natureza nos decretou, porque um dia ou outro nós vamos a morrer. Sabemos que o recorde hoje é de uma japonesa que tem 118 anos, né? Quantos que vão viver até lá? Então, esses problemas que colocam, assim, digamos, o homem diante da sua própria realidade, sua natureza, daquilo que realmente importa para a vida, eu acho que assusta. Como é que os jovens encaram esses problemas, professor Ademir?
Então, vamos falar um pouquinho do jovem hoje do ensino médio. Né? Bom, historicamente, você sabe que no nosso país nós temos tido muitas mudanças repentinas, né? Em termos de pensar o ensino médio como uma etapa de formação, né, final do jovem, uma etapa de formação que depois ele vai para o mundo do trabalho ou vai continuar seu ensino superior, enfim. Tá? E desde antes da década de 60, nós tínhamos aquela concepção de ensino médio, você sabe melhor do que eu, né? Até porque você viveu bem esse período, né? O ensino médio clássico, o ensino médio científico, e depois nós tivemos um ensino médio voltado para a formação do trabalhador, né? Ou para o mercado de trabalho, lá com os cursos técnicos. Depois da LDB, houve uma tentativa, né? Uma tentativa por meio dos parâmetros curriculares nacionais de fazer novamente o ensino médio voltado para competências, habilidades, para uma formação flexível do trabalhador, etc. De certo modo, isso não pegou muito, porque depois na década seguinte, de 2000, houve um incremento muito forte, né, do governo federal para o ingresso no ensino superior, e muitos jovens sentiram a necessidade, e foi isso que acabou acontecendo, né, de centrar o seu ensino médio no estudo, no aprofundamento de conhecimentos de fato necessários, importantes, tanto da área das linguagens, da área das humanas, das ciências da natureza, da física, da química e da biologia. Os institutos federais de educação são um bom exemplo do que aconteceu nesse período, né? Foram fundados no Brasil mais de 600 institutos federais de educação, cuja base era primeiro, sim, formar estudantes para o ensino médio para que eles ingressassem no ensino superior técnico, científico, enfim, né? O exemplo disso é que nas avaliações do Enem dos anos que seguiram ali a década de 10, né, você tem os institutos federais despontando no ranking das notas nacionais, né? Hoje, nós passamos por um outro momento, né? Nós passamos por um momento de reforma ou contra-reforma de novo do ensino médio a partir lá de 2016. Naquele conjunto de coisas tinha, né, a ideia da Base Nacional Comum Curricular. Foi feita a base para o ensino fundamental, né, lá até 2016, e depois de 2017 foram feitos muitos remendos para sair a Base Nacional Curricular do Ensino Médio. Né? E a proposta hoje, né, que talvez pudesse chamar a atenção do jovem do ensino médio, se você olhar os documentos, por exemplo, tanto do governo federal, mas especialmente aqui no Paraná, da Secretaria de Educação, tá, tem uma série de orientações. E a ideia, pelo menos é o que transparece, né, eles falam muito em projeto de vida. O ensino médio precisa estar voltado para um projeto de vida. E esse projeto de vida tem que ouvir os estudantes. Tá? Agora, a grande dificuldade que nós temos é um projeto de vida, né, com estudantes. Tudo bem, né? Ótimo, excelente. Mas e a escola, como é que ela está? Né? Qual é o projeto de vida de educação que nós temos? Então, dialogar com esse jovem hoje é fundamental. Né? Só que o que nós estamos vendo acontecer é uma série de promessas, né? Então, me baseando aqui no que está publicado no site da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, e não é muito diferente nos outros estados, no ano que vem nós teríamos, 2022, sendo ofertada a primeira série do novo ensino médio, certo? O que, que é esse novo ensino médio? É 1.800 horas do que eles chamam de base nacional comum curricular, né? 1.800 horas para português, matemática e língua estrangeira, tá? E 1.200 horas para tudo o resto, né? Completando e acrescentando 200 horas anuais. É a proposta que está disposta no site, né, tanto do governo federal quanto no site da Secretaria de Educação aqui do estado do Paraná, mas se você olhar nas outras secretarias também, é um pouco esse desenho. A ideia de que não se trabalhe mais por disciplina, às vezes diz que está presente, às vezes dizem que não, né? O próprio Plano Nacional do Livro Didático, né? Eu tenho aqui um livro didático, não vou revelar a editora, né? Mas um livro didático da área de... ciências humanas, e ciências humanas e sociais aplicadas, que é assim que estão chamando agora, né? Então, pasmem vocês, aquilo que antes era filosofia, sociologia, geografia e história, né? Eles conseguiram condensar, não é aquela questão da quantidade de conteúdo, mas é a importância que estão dando para esses conhecimentos, conseguiram condensar aqui nessa editora num livreto com muitas imagens, com 130 páginas. Agora, você imagina o que vai ser a formação de um jovem, né, que precisa de formação, né, na ciência da natureza, formação das ciências humanas e linguagem, mas que tem uma carga horária restrita, bem restrita hoje, para aquilo que eles chamam de itinerários educativos.
Mas, então, professor Ademir, se a questão é o projeto de vida... O que é que se entende por projeto de vida na questão oficial? O emprego na vida, não é isso. O projeto de vida é você ser feliz na vida. Esse é o grande problema, né? E a felicidade ou serenidade é uma questão filosófica, ou não é?
Bem, bem aristotélica, né?
Não, ou estoico, ou epicurista. Uhum. A felicidade tanto é Aristóteles como... Como é Epicuro, como é estoico. Sim. Estoico,
ele... Sim, é filosófica. Ou pode ser existencialista. Então, quando se fala, não tem nada muito claro, sabe, professor Moser? Não tem nada muito claro ainda sobre o que se quer desenhar com esse novo ensino médio. O que eu vejo, assim, é as coisas... Claro que a pandemia impôs uma condição, uma dificuldade muito maior para nós todos da educação, para os estudantes também. Não é fácil, por exemplo, trabalhar com ensino de filosofia no ensino remoto, onde o jovem, ele, especialmente o jovem de 13, 14 até 17 anos ou um pouco mais, ele não gosta de aparecer no vídeo, ele não gosta de aparecer na câmera, né? E quando a gente vai falar, por exemplo, né, que eles estão entendendo por projeto de vida, no fundo o que vai ficar resumido mesmo é projeto de formação profissional, né? Formação rápida, ligeira para o mercado de trabalho. Se a gente for olhar na prática, é isso. Tanto que o governo inseriu recentemente em todas as disciplinas do ensino médio educação financeira. Nada contra a educação financeira. Mas aí tem algo de projeto de vida, né?
Bom, professor Ademir, temos ainda 8 minutos. Nesses 8 minutos, eu gostaria que a sua sabedoria, sua experiência, seu conhecimento abalizado, dissesse o que consiste a formação de um jovem hoje.
Bom,
que no meu tempo era formação de caráter, educação, etc. Tal, né?
Então, nessa sociedade desse ser, né, tão diluído, eu acredito que é a falta de clareza exatamente sobre esse aspecto, né, que dificulta qualquer projeto nacional, e quando se fala em projeto nacional já é muito complicado, né? Nós vivemos um país de dimensões continentais, onde o jovem do Nordeste, o jovem do Sul, o jovem do Leste, do Oeste, da Amazônia, eles são culturas diferentes, né? E você pensar um projeto de formação com a base nacional comum curricular, né, especificada, uma tentativa de ser uma base igual para todos, só aí eu acho já temeroso, né? Já temeroso. O outro ponto por qual passa esse projeto de formação é o projeto de formação de professores, né? Projeto de formação de educadores, daqueles que estão lá na frente. E ninguém está se preocupando com isso. Hoje a formação de professores acontece, especialmente depois da pandemia, mas não só agora, já começou isso antes, né? Num processo muito fragmentado via ferramentas remotas, via vídeos da internet, etc., que não se sabe realmente qual é a intenção de um projeto de formação de professores que passa por esse caminho, né? Então, eu vejo assim, pensar a formação do jovem, né? Do jovem, primeiro, jovem trabalhador, né? O jovem trabalhador é uma coisa. O jovem da educação do adulto, né, da educação de jovens adultos que já passou pela fase de escolarização e não teve oportunidade de estar na escola, esse é outro projeto de formação, né? E temos os jovens, especialmente os jovens, né, do centro da cidade, os jovens de alguma forma de uma classe média que não é o mesmo projeto de formação, né, como se pensa o jovem trabalhador. O que eu observo? Né? Uma aposta, uma hipótese. Nós vamos voltar àquilo que alguns teóricos já bem analisaram lá da década de 60, 70, 80, né? De dois ensino médio. De um ensino médio voltado para as elites brasileiras, com as condições, né? Com uma formação científica, uma formação talvez mais extensa, e uma formação aligerada, embora esteja aumentando 200 horas anuais, mas isso não quer dizer nada, porque eles vão colocar isso em dispositivos remotos e etc., vão considerar cargas horárias de outras atividades. Então, uma educação, uma formação para o jovem trabalhador, né? Uma formação aligerada, uma formação que não vai levar, de fato, há uma mudança social. melhor, pior ainda, né? Vai levar, sim, a uma desigualdade educacional e, consequentemente, uma desigualdade social muito mais forte que daqui a qual nós temos hoje.
Só para dar a cereja do bolo, Ademir. Hoje em dia, formar, digamos, o aluno para ser um cidadão, formar na política, parece ser uma questão que algumas pessoas com ideologia que não põem, nunca mais contestam a sua própria crença. O grande problema do ideólogo é que ele nunca se põe em questão. É o seguinte, parece que formar politicamente o aluno seria uma questão ideológica e totalmente de esquerda. Por que esse viés tão raivoso contra a política? A formação política.
Eu acho que aí está na raiz aí do preconceito contra a filosofia, né? Também a disciplina de história, de sociologia nas escolas, como se fosse espaços exclusivamente de pensadores de esquerda ou de extrema esquerda, né? Mas quando eu trabalho com filosofia, especialmente das experiências que eu já tive com o ensino de filosofia com jovens, especialmente filosofia política, sempre trabalhei, né, uma diversidade maior possível de pensadores, de filósofos, de diferentes matizes teóricas, né, diferentes referenciais metodológicos. E o aluno sempre pode experimentar essa diferença, né? E quem somos nós, né? Essa ideia aí da doutrinação, quem somos nós para doutrinar aluno em sala de aula? Se a gente conseguisse doutrinar aluno em sala de aula, de fato, né, nós teríamos a formação política de pessoas, né, leitoras, atuantes, etc. Às vezes, na pior das hipóteses, nós conseguimos fazer com que eles leiam um pequeno texto, tá? Então, essa é a grande dificuldade.
O grande problema dos ideólogos, professor, é que quando um critica a ideologia do outro, como está acontecendo no momento vigente, ele esquece que ele também tem uma própria ideologia. Ele jamais se questiona a sua própria ideologia. Daí eu acho que fica um repto para nós, uma próxima conversa, mês de agosto, com mais um outro interlocutor, sobre a formação política e cidadã dos alunos de hoje. O que consiste isso? É socar conteúdo na cabeça do aluno ou formá-lo para ter ideias e agir, de fato, na mudança daquilo que não é bom na sociedade? Com isso, Marx está de acordo com Dewey.
Sim, com certeza. Ah, e eu acho que pensar fundamentalmente a formação política dos professores. Talvez esteja aí um dos problemas maiores que nós enfrentamos na formação de professores no Brasil, né? Que é a formação crítica, que é a formação para o pensar, que é a formação para questionar. Não é o que nós temos muito, né, no nosso país, até porque grande parte do nosso magistério formado hoje no país nunca estudou filosofia, nunca estudou sociologia, né? Nós somos herdeiros, a não ser quem, como nós, fomos para a filosofia, ou outros para a sociologia, outros para a história, mas nós somos herdeiros de uma formação que não foi crítica, né? Então, isso a gente tende a reproduzir. A verdadeira atuação, né, cidadã na escola, como eu diria, né, o Paulo Freire, é o exercício da cidadania. Nós não formamos para a cidadania. Eles exercem a cidadania, ou seja, a educação é o exercício dela. Se a educação é o exercício dela, nós todos hoje devemos ter a possibilidade de participar da definição de que ensino médio, de fato, nós queremos. Mas, tanto estudantes quanto nós, professores, eu não me vejo sendo contemplados nessas novas propostas, pelo menos por enquanto, né?
O grande problema é esse aqui, né? O grande problema é saber conviver com as diferenças. Aceitar o ponto de vista do outro. Como diz o Maturana e Varela no último capítulo do livro dele sobre a árvore do conhecimento, se o ponto de vista meu não interessa ao outro, o ponto de vista do outro também não interessa a mim. Então, vamos colocar no diálogo. É, não é? E não dizer, isso aqui é branco, aquilo é preto. Não, vamos ver por que estão dizendo que é branco e é preto. Quem sabe seja cinza, né? Muito obrigado, José Ademir. Chegamos ao tempo, você tem compromisso. Eu sou tá convidado, então, com outro colega para discutirmos sobre a formação política do jovem hoje. Mas é uma política dentro da diversidade e não da formação de cabeleireiro, de formar cabeça, não tem mais que fazer a cabeça de ninguém. A pessoa tem que pensar por ela mesma. Muito obrigado pela honra da sua contribuição e suas últimas palavras para terminarmos.
Obrigado, professor Moser. É um tema bastante difícil, né, de debater hoje, a formação do jovem e a questão do novo ensino médio. Nós temos aí diversos especialistas hoje no país discutindo, mas são pouco chamados também, né, porque quem mais dirige hoje a política pública não são os especialistas, não são os expertos, né, não são aqueles pesquisadores, mas são especialmente as ONGs, né, já não são mais ONGs, mas hoje são fundações, são grupos que têm lá os seus interesses, etc., tá? E a participação, de fato, né, de pesquisadores acaba sendo muito reduzida hoje. Eu acho que esse é um aspecto que precisa ser considerado talvez num outro momento com muito mais tempo.
Muito obrigado, professor Ademir. Obrigado a todas e todos. E até uma próxima aula.